Capítulo 4. Uma nova casa. Percebi que meu domínio do inglês era inferior ao esperado quando conversei com os responsáveis pela imigração americana, ainda no aeroporto. Logo após o apuro e a regularização da minha estadia de 6 meses nos Estados Unidos, viajei de ônibus de Chicago em direção a Dowagiac, no estado de Michigan, onde fui recebido por 2 voluntários da ONG. David iria para a África dentro de 1 semana, enquanto Anna acabara de chegar de lá. Aproveitei o caminho para matar todas as minhas curiosidades, até que fui surpreendido ao saber que a alimentação do instituto era predominantemente vegetariana. Realizei um ritual de despedida ao comer um hambúrguer no meio do caminho. Isso serviu também como uma espécie de boas-vindas para o que estava por vir. Ao chegar ao interior de Dowagiac, uma cidade de aproximadamente 10 mil habitantes, reconheci a ONG simplesmente pela placa de identificação Institute for International Cooperation and Development, IICD. A escola e o dormitório eram rodeados por um lindo bosque e uma pequena plantação, tornando o ambiente arejado e agradável. Naquele domingo, boa parte dos alunos saíram para passear, enquanto a outra parte se divertia ou fazia atividades físicas no pátio. Percorri os corredores em direção ao meu quarto, ao mesmo tempo em que me perguntara se as paredes eram duplas, caso contrário, passaria muito frio. Por ser um estado próximo ao Canadá, a temperatura se reduziria consideravelmente e um rigoroso inverno chegaria em 3 meses. Após longas horas de viagem, eu estava louco para tomar um banho e descansar. Ao chegar em frente ao meu quarto, me deparei com a porta trancada. Inquieto, fiquei receoso de esperar por muito tempo parado e decidi conhecer as instalações da escola. No meio do trajeto, encontrei a diretora e, com o intermédio de um colega que traduziu o que ela dizia, fui extremamente bem recebido, o que me trouxe um certo alívio. Continuei perambulando pela instituição e me deparei com um casal de brasileiras. Elas haviam acabado de chegar da África e retornariam no Brasil no dia seguinte, antes mesmo de finalizar o programa. Aborrecidas com as experiências vividas até então, elas contaram alguns péssimos momentos vividos, além de compartilhar uma série de descontentamento e pontos negativos referente à ONG. Me despedi das meninas e continuei caminhando introspectivo. Comecei a me perguntar se estava entrando numa fria e o que de ruim poderia acontecer comigo. Logo me dei conta que o sucesso de qualquer projeto depende da visão de cada um. Então optei por manter a visão flexível e abrangente. Naquele instante, eu prometi para mim mesmo que, independentemente de qualquer imprevisto ou apuro que pudesse ocorrer, eu faria com que algo significativo acontecesse. Ao voltar em direção ao meu quarto, percebi que o dormitório era composto de uma lavanderia, uma mini academia e um corredor estreito, com carpete cinza e paredes coloridas. Como já estava com minha própria chave, não me preocupei se teria alguém no meu quarto para me receber ou não. Ao abrir a porta, me deparei com um companheiro de quarto. O asiático me lançou um olhar de desconfiança, tirou o cabelo do rosto e me deu um seco e rápido oi, ao mesmo tempo em que colocava a mochila nas costas para se retirar. Foi um choque perceber o quanto ele era reservado. Afinal, eu esperava dividir os aposentos com alguém que pudesse ser meu camarada nos próximos meses. Coloquei meus pertences sobre a cama de solteiro. Em seguida, reparei que o guarda-roupa de 2 portas seria mais que suficiente para acomodar tudo o que eu trouxera na mala. Ao abri-la, fui surpreendido a encontrar bilhetes da minha mãe e das minhas irmãs. Me emocionei ao ler as palavras carinhosas, com frases de apoio e incentivo. Essa simples atitude me deu força para enfrentar as saudades que eu sentiria dali em diante. Agradeci a Deus pela família, pela minha chegada em segurança e pedi proteção. Me entreguei ao cansaço e finalmente caí no sono. acordei animado. Após tomar banho, me dirigi para o café da manhã junto com os meus colegas. Frutas, mel, granola e queijo fizeram parte deste de-jejum. Juntos, há uma agradável energia de boas-vindas. Por questões linguísticas, me aproximei dos brasileiros para puxar assunto. Esta interação foi breve. O papo foi interrompido por um soar de um sino, que dava início à reunião dos novos voluntários. Fomos orientados que todas as manhãs aconteceria o alinhamento a respeito das atividades do dia. E para minha surpresa, depois de 30 minutos, iniciou o cleaning time, a hora da limpeza. Todos os alunos, professores e até mesmo a diretora ajudam a manter a organização do local. Colaborei, levemente contrariado. A nova turma foi encaminhada para uma sala com um teto alto, grandes janelas e carpete no chão. As mesas de metal formavam um círculo, compostos por colegas brasileiros, colombianos, japoneses e sul-coreanos, sob a coordenação de uma professora mexicana, com um estilo Rastafari. Não foi necessário muito tempo para sentir a dificuldade com o novo idioma. Cheguei a duvidar se eu daria conta de cooperar com a limpeza e de me comunicar em inglês. Estava aflito por não compreender as conversas. E para contornar a situação, decidi interagir o máximo, a fim de aprender a língua por imersão. As semanas seguintes foram desafiadoras. Pouco a pouco, eu melhorava meu inglês. E, em paralelo, aprendi as técnicas que me ajudariam futuramente na África. Até então, eu era só um farmacêutico, que mal sabia consertar uma porta, muito menos plantar. Como parte do projeto, foi necessário passar o dia cultivando o solo e atuando através do trabalho braçal. Carpir, carvocar, fazer composto, construir galinheiro, poços d'água, passaram a fazer parte da nossa rotina. Em meio a todas essas atividades, me perguntava o que eu estava fazendo ali, se eu estava sendo explorado ou se realmente estava aprendendo algo relevante. Analisei as minhas habilidades, a fim de atuar por meio de algo que realmente eu me identificasse. Criei coragem e propus à diretora se eu pudera contribuir de outra forma. Pacientemente, ela explicou que não havia outra forma de ser desenvolvido senão essas, as quais poderiam fazer parte de um dos projetos futuros na África. Como não havia outra alternativa, procurei me dedicar o melhor que pude a esses afazeres para desenvolver essas habilidades.